Jornal da Manhã Nacional. As notícias do Brasil e do mundo.
7:17 de volta com o Jornal da Manhã Nacional, agora com uma entrevista especial. O Brasil é o país da América Latina que mais consome notícias e informações pelas redes sociais, com 6 bilhões e 400 milhões de interações neste tipo de conteúdo nas plataformas só em 2024. Os dados são de um levantamento da Comscore.
O TikTok concentra 75% do total de interações nas plataformas. O Instagram aparece com 20%. Bem atrás estão o Facebook com 3% e o X, ex-Twitter, com 1%.
Flávia Gabriela, doutora e mestre em comunicação e cultura, professora universitária, pesquisadora e especialista em gestão de negócios e marketing digital, conversou com o Jornal da Manhã e comentou o motivo desses números tão altos.
Esse índice do alto número de pessoas consumindo notícias pelas redes sociais é um retrato de um recorte cultural do alto consumo de informações que hoje nós fazemos utilizando a internet, né? Seja no computador conectado à internet, seja no smartphone, no celular, seja por outros meios, porque também na Smart TV hoje é possível que a gente consuma informações pelas nossas redes sociais logadas no dispositivo. O que ocorre é que as redes sociais, elas têm alguns aspectos que corroboram com essa complexidade que culmina nesse alto número. O primeiro deles é que estar numa rede social confere ao uso da plataforma, a navegabilidade da plataforma, quase que como de uma forma de lazer, né? As redes sociais, elas têm esse padrão, entre aspas, descomprometido, descolado, de te colocar na palma das mãos uma quantidade de informações dentro de uma plataforma lúdica, né? Então, esse elemento que mistura a ludicidade com as informações, eles vão cada vez mais sendo atrativos para essa cultura, né, que nós vivemos, que consome de fato muita informação pela internet, né? Especialmente, embora a evolução da internet e das redes sociais já fosse prevista, nós sabemos que a pandemia acelerou esse processo. Então, cada vez mais, o que nós vemos é que esse comportamento também molda as novas mídias, no sentido de produzir novos formatos que sejam também atrativos para as pessoas em geral.
O tempo gasto pelos brasileiros no YouTube cresceu 14% em dezembro do ano passado, em comparação com o mesmo período em dezembro de 2023. Os eventos e as transmissões ao vivo impulsionaram este consumo, segundo a pesquisadora.
As redes sociais, elas são constituídas e construídas com base no comportamento do usuário. Então, somos nós mesmos quem vamos colocando e oferecendo essas informações para os algoritmos, para que eles vão modelando a plataforma, seja ela o TikTok, seja ela o Instagram. Então, se o Instagram hoje ele é uma plataforma em segundo lugar consumida, né, ou que é utilizada para consumir conteúdos, e o TikTok ela é em primeiro lugar, é porque cada vez mais esse algoritmo foi aprendendo sobre os gostos das pessoas, sobre aquilo que faz sentido para as pessoas, sobre as preferências das pessoas, e ela vai entregar cada vez mais conteúdo adequado a esse perfil de consumidor, né? É sempre o consumidor no centro do processo. E é claro que a internet, as redes sociais e agora a IA, né, que nós chamamos de IA, ela tem esse potencial, inclusive, de nos incentivar a colocarmos informações nossas para que ela ressignifique. Esse fenômeno, por exemplo, recente, que nesse final de semana explodiu aqui no Brasil, da foto de usar o ChatGPT, a nova versão do ChatGPT, para fazer uma imagem, uma ilustra, reproduzindo o conceito do Estúdio Ghibli, que é bem famoso e que tem provocado muitas controvérsias, é uma maneira, por exemplo, de ilustrar que essa ludicidade, que essa brincadeira e que esse algoritmo, ele realmente funciona para as pessoas, porque ele está focado no gosto das pessoas. O grande risco é que essa coisa da velocidade, essa agilidade e esse alto volume de informações, eles vão cada vez mais tirando a profundidade das questões, né? Então, ou uma notícia passa a chamar a atenção porque ela traz muita violência, utilizando aí a expressão do Guy Debord, né, de estética do espetáculo, que sai sangue, que tem dor, né, que infelizmente isso chama muita atenção das pessoas, ou tem alguma relação com algum famoso, né, ou então isso acaba nem prendendo tanta atenção das pessoas assim. Isso empobrece, por um outro lado, o jornalismo, que em poucos segundos é muitas vezes impelido e obrigado a formatar uma informação que de repente pode impactar profundamente uma sociedade com elementos que sejam rápidos, que tragam dinâmica de leitura e que possibilitem que esse usuário então permaneça mais tempo ali.
Para Flávia, as inúmeras formas de acesso à informação ajudaram para que o Brasil ocupasse essa posição no ranking. E mais do que isso, fizeram com que as pessoas chegassem às notícias de forma mais rápida.
O acesso à informação é o ponto mais positivo disso tudo, né? Porque quanto mais informação, mais elementos para se criar uma opinião, mais elementos para se ter argumentos específicos para discutir determinados assuntos, assumir determinados posicionamentos, lançar luz a problemáticas sociais, elas ganham um elevo, um contorno muito importante, né? Você imagina quantos direitos passaram a ser garantidos a partir do momento em que o usuário começou a ter acesso, né, ou começou a entender que isso fazia parte de um direito dele, ou que, por exemplo, ele estava numa situação em que a sua segurança ou a sua individualidade estava sendo lesada, né? Então, sem dúvida nenhuma, o acesso à informação oferecido pela internet, ele tem muitos pontos positivos. Com relação ao autoconsumo de notícias pelo site, isso pra gente é, sim, um ponto animador. Por quê? Porque nós vivemos também recentemente, por conta dessas polaridades políticas impulsionados, impelidos e provocados pelas polaridades políticas, um descrédito muito grande do noticiário em geral. As pessoas começaram a questionar, né, o que era realmente fato, o que era factoide, que nós chamamos no jornalismo, o que era uma informação retalhada, reconstruída, reconstituída ou elaborada com elementos específicos que só um jornalista tem para criar uma ideia ou para direcionar esse pensamento desse usuário, desse telespectador, né? E também por causa disso e o temor de que essa pseudo-verdade ela emburrecesse de fato e fosse criando cada vez mais uma sociedade rasa em termos de informação, conhecimento e crítica, provavelmente esse também tenha sido um motivo desse fenômeno, né? Dessa resposta de pessoas que preferem utilizar ou acessar sites de notícias, especialmente aqueles que têm mais tempo de prestação de serviço jornalística.
Flávia analisa também os riscos de informações ou notícias superficiais, mas para ela a checagem dos fatos ganhou adeptos. E dessa forma, o consumo de informações passou a ser mais criterioso.
Algum tempo atrás, todas as vezes que as pessoas viam, por exemplo, uma notícia de que uma personalidade morreu, de cara isso era compartilhado. Quando esse indivíduo ele passa a desconfiar desse tipo de notícia e ele pelo menos se dá o trabalho de jogar no Google da vida, né, para entender se essa informação ela é real ou não, e ele julga real se saiu no portal de notícias, se saiu num portal de uma emissora de rádio a qual ele tem o hábito de frequentar enquanto ouvinte ou telespectador, aí sim ele passa a considerar que isso é real. Então, até esse hábito de questionamento de coisas que se vê nas redes sociais e de dar uma pesquisada antes de compartilhar essa informação, porque ela pode ser falsa, demonstra que esse usuário, que esse cidadão, ele já aprendeu um pouco mais sobre o que pode ser mentira. Ainda há muito o que ser feito, né? Até porque as novas gerações, elas têm o hábito de consumir informações muito rápidas, e essa agilidade, essa velocidade faz com que eles também não tenham tanta paciência assim, de ler, por exemplo, um livro inteiro, de ler uma matéria mais complexa, mais elaborada, uma matéria especial, uma reportagem especial, com olhos atentos e críticos.
Nós ouvimos Flávia Gabriela, doutora e mestre em comunicação e cultura, professora universitária, pesquisadora e especialista em gestão de negócios e marketing digital na nossa entrevista especial desta semana.